tem uma história muito legal, né? Porque você vive uma família super pobre. E hoje você mora em Curitiba, até comprou sua própria casa.
Eu sei que às vezes não gostaram muito de meus concorrentes na época, mas eu fui lá e peguei o produto que era básico, assim, de lançamento, e vendi por um ticket muito acessível.
Como que você acha que é um jeito legal de você estudar a concorrência?
Sempre na pesquisa, assim. Eu acredito que o conteúdo que funciona, ele começa na pesquisa.
Como você chegou nessa conclusão de quem é o seu cliente ideal?
Eu não percebia que eu vendia muito bem o meu negócio pro meu cliente, mas eu não vendia pra minha equipe.
Salve, salve! Rodrigo Vinhas aqui. Estamos começando mais um episódio do Arsenal de Mentores. Hoje eu tô com a minha amiga aqui, Ana Paula Perse. Ela é mentora de estratégias de lançamentos e ela tá no mercado já faz um bom tempo. E você já deve ter ouvido falar dela. Se você não ouviu, vale muito a pena, você vai aprender muito com ela na entrevista de hoje. Ana, muito bem-vinda. Uma alegria te receber aqui mais uma vez. Você trabalhou bastante com coprodução e agora você está indo mais para esse lado de mentorar pessoas em estratégia de lançamentos. Desde quando você está no mercado? Faz uns 4 anos já?
Sim, esse ano faz 4 anos.
O que você percebeu assim de mudanças, de nuances no mercado desde que você começou para cá? E qual que é o seu foco daqui para frente?
Eu acredito que o mercado mudou muito no sentido da profissionalização. Quando eu comecei, era de fato um pouco mais simples a gente começar, porque você não tinha tantas ferramentas necessárias para executar os projetos. Mas também quando eu comecei, você não tinha tantos bons cursos e tantos bons treinamentos para ajudar as pessoas que estavam começando. Nesse tempo eu vi que a curva da profissionalização cresceu um pouco. Não que impeça as pessoas de entrarem, mas torna mais necessário que as pessoas sejam bons profissionais. Eu acredito que daqui para frente essa seja de fato a tônica, assim, que as pessoas se tornem melhores profissionais, tanto como comunicadores, no caso dos experts, quanto com estrategistas, no caso dos coprodutores.
E como que você vê a sua carreira assim, nos próximos anos? Você planeja, tipo, 3, 4, 5 anos para frente? Você planeja só um ano? E o que você está buscando nesse ano de 2024?
Sim, nos 3 anos passados, eu foquei muito na coprodução. Então, a gente levou mais de 4 contas para os 7 dígitos, né, no nosso modelo de coprodução. Não éramos agência, eu fazia, de fato, mais focado em coprodução. E aí, depois desse tempo, eu pensei em virar um pouco mais expert, né? Fazendo mais mentorias, tendo meus produtos próprios. E eu acredito que essa vai ser a minha meta dos próximos 3, 4 anos. Assim, eu sinto que eu só comecei nisso. E minha meta é me tornar uma comunicadora melhor, uma produtora de conteúdo melhor, para que o nosso negócio atenda outros profissionais mesmo e ajude o negócio desses profissionais.
Você sempre teve uma comunicação assim bem quente e você sempre conseguiu chamar atenção e acho que é por isso que você cresceu muito. Como que você faz essa comunicação de uma maneira estratégica? Me conta um pouquinho sobre o seu processo de criação de conteúdo.
Tá. Sempre na pesquisa, assim. Eu acredito que o conteúdo que funciona, ele começa na pesquisa. Eu até recente gravei uma aula falando sobre isso, que se o estrategista ou o expert não se debruçar realmente na pesquisa da audiência dele, ele não vai conseguir se comunicar com essa audiência. Então, eu gasto muito tempo fazendo e lendo pesquisa. Eu pego lá, se tem 1000 respostas numa pesquisa, eu imprimo todas e fico lendo para ver que termos a minha audiência usa quando se comunica, quais são as coisas que ela mais fala, quais são as coisas que ela mais menciona, qual a dificuldade que ela diz que realmente está atrapalhando o negócio dela. E aí eu procuro na minha produção de conteúdo sempre trazer esses termos. Sempre que eu produzo um conteúdo também, eu releio esse conteúdo e faço uma avaliação se ele está me deixando em cima do muro, se ele é um conteúdo insosso, que não fala com nenhuma persona, e se ele é um conteúdo que qualquer um dos meus concorrentes poderia ter postado. Então, também falo isso muito para a minha equipe. Se você vai fazer uma arte que o meu concorrente poderia ter feito, então a gente não vai fazer.
Uhum.
Porque ela vai se perder no meio de um monte de coisa igual na internet, na plataforma, onde for. Então, tentei trazer isso para a minha comunicação, e trazer também para a minha comunicação no conteúdo um vocabulário um pouco mais visceral, assim, para que a gente saia daquela sensação que você está numa reunião dentro do LinkedIn, assim, bem informal, bem técnica. E para mim isso funciona muito bem, assim, se eu coloco essa estratégia numa copy, é sempre a copy que mais vende, no e-mail, no conteúdo.
E como que você desenhou a sua esteira de produtos? E me conta um pouquinho de como ela funciona hoje.
Hoje ela está mais focada na mentoria. No passado, né, tem muita gente que me conhece pelo checklist de lançamento. Nessa época, eu também procuro assim, poxa, o que é que meus concorrentes estão fazendo e o que é que a audiência dos meus concorrentes não está gostando no que eles estão fazendo. Uhum. Então, a gente tinha um mercado que ensinava lançamento por um custo muito alto e aí eu sei que às vezes não gostaram muito de mim meus concorrentes na época, mas eu fui lá e peguei o produto que era um produto básico assim, de lançamento e vendi por um ticket muito acessível. Porque era essa uma das demandas que a audiência do meu nicho queria. Então, eu procuro sempre entender, poxa, o que é que o mercado está fazendo, mas que gap é esse que eles não conseguem ou não querem atender, porque às vezes é um modelo deles de negócio, que eu poderia atender com o que a gente sabe na empresa e que a gente poderia fornecer para esse nicho. Aí eu estruturei sempre os produtos olhando para isso e hoje eu percebo que o mercado está indo para um momento em que as pessoas já compraram muitos cursos, e não colocaram em prática. Então, eu decidi focar a minha esteira num produto de mentoria, porque é um produto que eu consigo dar acompanhamento. Porque esse era o gap que eu enxerguei no que as pessoas queriam. Elas já tinham conteúdo técnico que não conseguiam executar porque faltava acompanhamento. E aí, minha esteira hoje é focada nesse produto e num produto de mastermind, que aí é um passo à frente da galera que está na mentoria ou sai da mentoria. Hoje, esse é o modelo que eu quero investir.
E em termos de mentoria, tem vários tipos no mercado, né? Tem, por exemplo, mentorias que tem 3 mil pessoas. Eu até fazia um anúncio brincando, assim, eu mostrava, tipo, um show do YouTube, assim. Aí eu mostrava o Bono Vox e mostrava a pessoa na plateia e falava, seu mentor, você, né? O cara num estádio, assim, longe. Eu tenho também colocado energia em mentorias que você possa conhecer a pessoa que você tá mentorando.
Sim.
Eventualmente atender menos pessoas, mas que essas poucas pessoas tenham mais resultado. E eu queria te perguntar como que funciona a sua mentoria hoje.
Então, hoje ela também está focada nisso. Porque eu vi que como, até quando eu entrei na sua mentoria, lá no meu começo, uma das coisas que me fez entrar foi o fato da mentoria ser com você.
Uhum.
E isso me abriu muitas portas. Então, eu queria um modelo de mentoria parecido com esse, né? Que eu também conseguisse acompanhar mais de perto e que eu entregasse. Porque eu particularmente adoro esse trabalho. Eu entro no Zoom e ajudo as pessoas. Assim, perto de todos os trabalhos que eu tive, eu acho isso incrível e fácil.
Uhum.
Então, para mim, não era um problema ficar horas e horas no Zoom dando mentoria, pelo contrário. Então, eu queria um modelo que fosse dessa forma. Hoje ele funciona assim. É um modelo em grupo. A pessoa tem uma call individual comigo.
Quantas pessoas podem estar nesse grupo?
Nesse grupo, a gente já teve até 60 pessoas.
Ah, é bastante gente.
Eu acredito que o máximo que eu consigo atender por grupo seja 100 pessoas. Porque como é meu produto principal, todas as minhas energias estão ali.
Claro.
E eu tenho também alguns tutores que me ajudam em umas entregas específicas. Por exemplo, uma pessoa de tráfego, que é um membro do meu mastermind. Um profissional de copy, que também é um membro do meu mastermind, que ajudam ali nessas entregas de análises e tudo isso.
Legal.
Mas a maior parte da mentoria é entregue mesmo por mim. E aí eu coloco sempre uma call individual em que eu consiga estruturar um plano de ação para a pessoa e a gente seguir esse plano durante o processo da mentoria. Até para a pessoa ver a evolução, o que foi feito, o que não foi feito.
Uma coisa que você falou bastante é a palavra dos concorrentes.
Aham.
E eu, vamos supor, sei lá, alguém que está assistindo isso aqui, que está, não necessariamente no nicho de marketing digital, mas a pessoa está nicho de nutrição, dentista, advogado, sei lá. Como que você acha que é um jeito legal de você estudar a concorrência?
A forma que eu mais estudo concorrência é comentário do YouTube. Então eu vou lá, pego os principais.
Mas no lançamento ou nos vídeos do YouTube do dia a dia?
Nos vídeos do dia a dia. Eu vou lá, pego essas, sei lá, 5 contas. Normalmente eu faço conjunto de 5. Pego 5 contas dos meus principais concorrentes e vejo quais são os conteúdos dele mais hypados, que tem mais alcance, mais visualização. Aí vou olhar os comentários. Eu acho que nenhuma forma de pesquisa é tão eficiente como você olhar o que, de fato, o lead de topo de funil está dizendo. O que ele está dizendo que é difícil, o que ele está dizendo que é fácil, o que ele está dizendo que queria ter e não tem, o que ele está dizendo que é o sonho dele que ele ainda não conseguiu alcançar. Então, eu faço isso com bastante frequência. Tem algumas ferramentas que eu uso para me ajudar ali a pegar essas informações. E aí eu uso bastante, principalmente na construção de produtos. Eu uso até mais na construção de produtos que de lançamentos.
E como que você define quem é a sua persona? Como que você acha assim, que as pessoas poderiam fazer esse processo de definir para quem eu vou, com quem eu vou falar e como que eu adequo essa minha comunicação para que eu só converse com as pessoas que eu, de fato, quero falar?
No começo, quando eu comecei no digital, tinha muito a ideia da persona mais generalista. Ah, aquele homem ou mulher que mora no Brasil e tem de 20 a 50 anos e tem o sonho de fazer tal coisa, né?
Que é um público bem abrangente,
é,
isso aí.
Que é um público super aberto. Ah, a pessoa que tem o sonho de viver do mercado digital. Esse poderia ser a minha persona. Só que eu percebi que era muito mais eficiente para o meu modelo de negócio, que é um modelo de negócio mais enxuto, que eu falasse com o meu cliente ideal e não com uma persona abrangente.
Uhum.
Então, eu não queria falar com a persona que quer uma Ferrari, porque isso não se conecta com... Não que eu não quisesse uma Ferrari, mas assim, isso não é tão importante para mim.
Eu prefiro só o dinheiro de uma Ferrari.
É, eu também. Até porque é um carro muito baixo para andar na estrada. Mas é, essa
até porque eu com o meu corpinho de pai ia pesar no carro.
Sim, e aí eu ia caber esse tezinho lá, bem confortável. Mas aí eu tentei trazer para a minha comunicação o modelo de comunicação que atraísse o meu cliente ideal.
Certo.
Que normalmente não é esse cliente que quer, por exemplo, loucamente a Ferrari. Então,
e como você chegou nessa conclusão de quem é o seu cliente ideal?
Olhando para os clientes que eu tinha mais perto, que são os clientes do meu mastermind. Eles foram um modelo, assim, porque são os que eu mais convivo, que eu estou o tempo todo, presencialmente. Então, olhei para eles. Quem são essas pessoas? Que valores elas têm? Como é que elas conduzem o negócio delas? E aí, eu criei mesmo uma matriz escrita. Olha, a pessoa que a gente quer como cliente é essa pessoa aqui, com esses valores, com esse objetivo, que entende que o jogo é de longo prazo, que quer um negócio sólido. E aí, eu...
Você acha que você se pautou mais pelos valores em si,
sim,
do que pelo resultado?
Eu acho que
a pessoa quer
ter. Sim, eu me pautei mais pelos valores. E aí eu tenho conseguido atrair muito mais as pessoas que têm esses valores parecidos do que tentado convencer outras pessoas que esse é o melhor modelo. Como mentor, eu acho muito mais fácil também ajudar pessoas que têm valores muito parecidos do que ajudar uma pessoa que quer uma coisa absolutamente diferente do que eu conquistei, né? Porque fica incoerente,
uhum,
também.
É, eu entendo isso, mas eu penso que à medida que o negócio cresce um pouco, você eventualmente vai atendendo, por exemplo, um grupo de 100 pessoas.
Sim.
Eu acho impossível que o grupo seja totalmente homogêneo.
Sim.
Né? Vai ter um quê ali, pelo menos, heterogêneo, pessoas diferentes. Eu vejo isso com a Craft, quando eu fazia para 30, 40 pessoas, uhum, era uma galera muito parecida, sim, assim. Agora que tem 130, sei lá, tem desde a menina falando que é bruxa até outro que é conservador, de ultradireita e tal, não sei o quê. Mas, assim, mas de uma maneira geral, as pessoas se respeitam e tal, né? Não é aquela galera também tão extremista. E uma coisa que eu queria te perguntar da equipe. Você é uma pessoa bem introspectiva, eu também sou bem introspectivo, uhum, e você é uma pessoa bem impaciente, assim como eu.
Sim.
E eu já vi você esculachando a galera, assim, até no Instagram e tal. E, meu, muitas vezes eu acabo percebendo, sei lá, que eu perco pessoas boas, porque, meu, eu dou umas estouradas, assim. Como que você faz pra você lidar com isso, assim? Quantas pessoas tem na sua equipe? Qual que é o seu nível de ingerência ali com a galera?
Então, eu vim de uma área, assim, eu já gerenciei equipes quando eu trabalhava com TI.
Uhum.
E eu achava muito fácil fazer isso. Porque
a galera é meio sentida hoje, né?
É, que eu acho que também a galera, por exemplo, a galera de TI é muito técnica, então eu não entrava tanto nessas nuances emocionais e era muito tranquilo de fazer isso. Quando eu vim pro digital, eu senti e sinto ainda uma tremenda dificuldade. Primeiro porque é remoto e muita gente não consegue trabalhar remoto muito bem e a comunicação fica precária. E depois porque, de fato, eu não sou a pessoa mais paciente da face da Terra, assim. Mas eu tenho até... meu propósito de quaresma, inclusive, é ficar mais paciente.
40 dias sem reclamar.
Começando pela minha equipe, esse é meu propósito de quaresma. Mas eu acredito hoje, né? Até essa foi uma das minhas metas para esse ano, assim. Que para que o nosso... Porque a gente investe muito em produzir conteúdo, investe muito em negócios. Mas se eu não conseguir trazer minha equipe para perto de mim, para jogar junto comigo o jogo do meu negócio, ele também não vai ser sustentável. Então, uma das minhas metas que eu coloquei esse ano foi justamente melhorar minhas habilidades de gestão, com curso, com terapia, com o que precisar, assim. Eu coloquei isso como meta esse ano. Hoje minha equipe tem 10 pessoas, já tivemos 30, eu não quero mais isso para mim, eu não quero equipe grande, eu não quero ficar só fazendo papel de chefe, E aí eu adotei esse modelo mais enxuto, menos produtos, menos clientes, mas melhores clientes, para que a gente consiga também ter uma coisa que eu consiga gerenciar sem morrer no processo, porque eu não sou a pessoa da gestão de grandes empresas. Uhum. Eu gosto de trabalhar em casa, eu não quero ter presencial, eu não quero ter que ficar o dia inteiro em reuniões inúteis, porque eu já saí da CLT para não ficar em reunião inútil. Então, para eu conseguir esse modelo, eu preciso também ter pessoas muito boas ali.
Mas essa coisa que você falou do remoto, qual que é o problema, eu acho? As pessoas que têm uma senioridade maior, elas conseguem, né? Porque Sim. Elas têm um nível de responsabilidade maior e tudo.
Sim.
Mas a pessoa que é mais júnior, como ela não convive com pessoas que são melhores que ela, eu acredito que para ela evoluir é muito mais difícil.
É muito mais difícil. Eu também acho. Mas aí eu acho que também é uma estratégia do negócio e tem que ter uma... Por exemplo, se eu quero uma equipe que é menor, mas que me ajude mais e não me demande tanta coisa, eu preciso estar disposta a pagar melhor para essa equipe.
Para ter uma galera mais sênior, né? É
então,
o que eu penso também.
É, a minha ideia está justamente nisso. E também uma coisa que eu percebi que é muito óbvio, que todo mundo no nosso mercado fala, mas eu demorei um pouco para entender, porque eu sou um pouco... Tenho muita habilidade com processos, mas eu tenho um pouco de falta de habilidade com emoções humanas de modo geral. Eu não percebia que eu vendia muito bem o meu negócio para o meu cliente, mas eu não vendia para a minha equipe.
Uhum.
Então, a minha equipe estava ali fazendo, mas ela não tinha comprado o produto, ela não tinha comprado a ideia da gente ajudar os clientes. Então, as coisas iam só acontecendo, assim, não tinha um propósito nem nada. Então, agora, eu já, na hora da contratação, já estou fazendo isso, vendendo o projeto para as pessoas. E se eu vejo que a pessoa não comprou ou ela não se interessa, aí eu já nem contrato, porque vai virar só um frila para ela, não uhum. vai realmente se engajar ali para crescer.
Isso que você falou, né? A pessoa tem que comprar a sua história, o seu negócio. Isso é uma história muito legal, né? Porque você vive de uma família super pobre e tal, uhum. do Ceará, né?
Sim.
E hoje você mora em Curitiba, até comprou sua própria casa uhum. com o digital e tudo. Eu queria que você contasse um pouco dessa história, porque uma das dificuldades maiores que eu vejo nas pessoas é simplesmente ela acreditar que é possível.
Sim.
E queria que você contasse, quando que você realmente acreditou que era possível e o quanto que isso mudou a sua vida, da sua família?
Então, eu vim de uma família super simples, que obviamente não tem ninguém que empreenda ou tenha negócios, né? Minha mãe trabalhava com serviços gerais, limpeza, meu pai era pedreiro. Então, essa noção de empreender que a gente tem, ainda mais quando você mora numa cidade muito pequena do interior, você não tem nem acesso a coisas, pessoas que empreendem. Então, para mim, isso não era uma opção. O meu sonho de vida era aprender TI e morar no Canadá. Porque também não sei que tinha que ser o Canadá, mas eu tinha essa ideia. E aí, antes disso, obviamente, teve o tempo que eu passei no mosteiro, né? Esse sonho foi um sonho mais tardio quando eu saí do mosteiro, porque até os 18, mais ou menos dos 10 anos até os 18, meu sonho era entrar no mosteiro. Então,
até que você entrou no mosteiro.
Até que eu entrei no mosteiro. Aí fiquei 3 anos, saí, aí depois meu sonho era fazer TI pro Canadá, morar no Canadá. Só que nesse processo, né, eu vejo também que às vezes a gente tem uma meta, mas não tem um plano. Então, eu tinha uma meta de morar no Canadá, mas eu não tinha um plano para fazer isso acontecer. E aí, como eu não tinha um plano, tudo que vinha servia, né? Então, eu trabalhei com licitação por muito tempo, eu trabalhei com empréstimos, eu trabalhei como gerente administrativo.
Mas você não foi agiota, não, né, Ana?
Não, agiota, não. Embora, né? E aí, nesse processo, eu ficava, né, trabalhava como CLT mesmo nas empresas e fazia um curso aqui, um curso ali, mas eu não tinha, de fato, um plano para trabalhar, para, né, ir para TI, morar fora e tudo. Então, quando eu tinha ali por volta de uns 26 anos...
Tipo ano passado?
Eu já tenho um bom tempo, já. A idade está batendo já. Eu falei, cara, eu preciso de um plano, porque senão como é que eu vou conseguir deslanchar esse negócio? E minha família, de fato, seguia ainda muito pobre, porque minha mãe trabalhava como babá, e eu precisava ajudar em casa, então eu também não tinha muito dinheiro para investir em curso, em estudos. Foi aí que eu aprendi a estudar sozinha, que eu acredito que é uma habilidade que todo mundo deveria tentar ter, porque é muito útil. Aí comecei a estudar sozinha, coisas de TI, fui melhorando os meus empregos, fui para a área de projetos. Então, quando eu fui estudar projetos, eu estudei projetos sem fazer curso, eu estudava sozinha. E aí teve um gestor muito doido que me deu essa função mesmo, vendo que eu não tinha um ensino técnico ali, estava estudando sozinha. Só que eu gostava muito do trabalho, mas não do modelo. né, no modelo CLT. E eu também...
Tem onde pegar o ônibus e tal.
Poxa, eu morava numa cidade muito afastada em Brasília. Era 2 horas para ir e 2 horas para voltar. Você não consegue nem estudar direito, porque é tão massacrante,
tempo no ônibus, né?
Tão cansativo. E nessa época também, minha mãe ficou muito doente por 2 vezes. Ela sofreu um acidente, quebrou a mão 1 vez. Ela sofreu outro acidente, quebrou a outra mão, assim, no intervalo de 1 ano e meio, assim.
Caramba.
E esse foi o, dentro ali da jornada do herói, né, foi o ponto de virada, porque eu falei, poxa, eu não consegui meu plano de estudar TI para o Canadá, porque o que eu sabia não era o suficiente, também não consegui uma profissão estabelecida, também não consegui dinheiro, então, ou seja, eu vou chegar nos 30 com isso, né, e aí comecei esse processo de buscar alguma coisa para fazer, que me desse um pouco mais de dinheiro além da coisa da CLT. Aí tinha uma amiga minha que estava acostumada a comprar muambas aqui em São Paulo até e vender na cidade dela. Ela falou, você vai, pega um dinheiro que você tem, eu não tinha, pedi emprestado esse dinheiro, vim aqui para São Paulo, 18 horas de ônibus que eu pegava de Brasília para São Paulo, enchia um monte de mala com acessórios, coisas, eletrônicos baratos, assim, levava para Brasília e vendia. E vendia até bem, mas eu percebi que se eu não tinha dinheiro para aumentar o meu volume, eu não ia transformar aquilo num negócio. E aí fui procurando coisas para tentar transformar no negócio. Minha mãe ficou doente mais 1 vez, e aí eu fui sentindo que, poxa, preciso realmente achar alguma coisa que dê certo, porque tudo que eu tentava também não dava muito certo. E é engraçado que hoje eu vejo... Hoje, olhando para trás, eu vejo, claro que não ia dar certo, assim, porque tinha muitas coisas erradas no processo de vendas, de marketing, de preço, de tudo. Mas na época eu não sabia, né?
Mas o que? Das muambas?
É, porque, assim, você precisa de um fluxo de caixa, porque senão você vende e recebe daquele mês, depois você não tem... Porque era uma margem de lucro baixa, não é uma margem do digital que você vende, você gasta 1 e ganha 10, né? Uhum. É uma margem, o varejo, ele é muito mais agressivo, assim, pro dono do negócio.
Sim.
Aí, zanzando pelo Facebook, eu vi o Ícaro falando alguma coisa sobre um curso que ele tinha de novo mercado, de sei lá o quê. E era, acho que era R$60 ou R$50. E eu tinha, assim, na conta R$200. Então, R$50 pra mim era muito naquela época. Mas eu falei, ah, mas tudo bem. Se eu perder, pelo menos no mês que vem eu recupero. Aí entrei e falei, cara, esse negócio... Nessa época eu já trabalhava como gerente de projetos, num projeto super complexo de segurança da informação. Só que eu ganhava mal. Falei, cara, esse negócio aqui é muito fácil de fazer.
É bem mais simples e paga melhor.
É bem mais fácil do que eu faço e paga melhor. Aí comecei a ler, até então eu nunca tinha lido livro de empreender, nem de coisa nenhuma, eu só lia coisa de religião. Aí li o livro Trabalho 4 Horas por Semana. Aí falei, meu Deus, como alguém que trabalha 4 horas por semana e ganha dinheiro? Nunca trabalhei 4 horas por semana, mas peguei a ideia e comecei a aplicar aquilo ali super rápido, assim.
Como que você caiu no 4 horas por semana? Foi pelo Ícaro?
Eu acho que eu vi alguma coisa que o Ícaro falou sobre o livro, aí fui ler.
Que legal.
Aí li, falei, poxa, isso faz todo sentido.
Esse livro pra mim é tudo, assim, tá dali pra mim também.
Também te ajudou. Aí ele, porque o livro mostrou pra mim uma coisa que era óbvia, que obviamente eu tava na estrutura de alguém que trabalhava 4 horas por semana, né? Os meus chefes trabalhavam. E eu falei, olha, não é impossível. Eu falei, cara, eu simplesmente posso não fazer isso aqui, eu posso fazer outra coisa. E aí o que que eu vi? Eu vi o Ícaro lá dentro do grupo. O que que eu vi no grupo? O Ícaro dava uma aula, e aí quando acabava a aula, as pessoas tinham dúvidas sobre a aula que foi dada. Eu ia lá, fazia um resumo da aula e postava no grupo, porque daí a pessoa que estava com dúvidas já antecipava as dúvidas das pessoas. Eu sei que não demorou nem 2 semanas entre o que eu comecei a fazer e o primeiro projeto que eu peguei no mercado digital.
Que legal.
E aí eu falei, poxa, esse negócio aqui realmente dá certo, eu vou pagar minhas contas, eu não tinha dívidas, não tinha muitas contas, mas falei, olha, vou gastar o mínimo, vou comer arroz e ovo, e vou pedir demissão e vou ficar com esse negócio aqui, porque eu consegui um contrato que eu ganhava R$1.500 por mês.
Isso foi em que ano, 2019?
Foi, 2019. Eu falei, poxa, eu ganhava R$1.500, dava pra eu pagar o aluguel, ajudava minha mãe na comida e falava, a gente não vai comprar nada e o que tem é o que vai ser, assim, até que esse negócio aqui me pague. Eu queria ganhar 3 mil, então Minha meta não era nem um pouco longa.
Foi rápido, né?
Foi rápido. Aí eu falei, vou pedir demissão. Quando eu fui pedir demissão, essa coisa do trabalho 4 horas por semana já tinha virado um pouco a minha mentalidade. Aí eu construí um mapa com 100 sugestões de melhorias que eu achava que a empresa deveria implementar nos processos, na empresa que eu trabalhava, né? Aí quando eu fui sair, eu fui pedir demissão, eu levei para a dona da empresa e falei, olha, eu acho que vocês tinham que implementar essas 100 mudanças aqui, porque o CRM tem problema, isso aqui tem problema, o processo no cliente, etc. Aí ela falou, olha, eu não quero que você peça demissão, eu quero te promover. Tipo assim, ela arrumou um cargo para me promover e me deu um aumento que era o dobro do meu salário. Aí eu fiquei assim, mas eles podiam me pagar o dobro do meu salário? Por que que eles só me pagavam o meu salário, né? Aí eu falei, não, eu aceito, mas eu não quero mais trabalhar... E eu, tipo assim, me achando já.
Presencial.
Eu não quero mais trabalhar presencial. Então eles
começaram... Por que se achando?
É, porque eu já tava, assim, recusando até aumento de dinheiro. Eu não tinha dinheiro nenhum. Eu tinha os R$200 lá que eu tinha reposto.
Aí a mulher te ofereceu 3 mil, você falou, não, tá...
Não, ela me ofereceu... Primeiro ela me ofereceu um aumento, depois ela me ofereceu 7 mil.
Meu Deus.
Eu nunca tinha ganhado 7 mil reais. Eu falei, ó, eu aceito 7 mil, mas eu vou trabalhar de casa. Aí eles aceitaram. E eu fiquei trabalhando, dando consultoria pra eles por vários meses.
Então você pulou, tipo, de, sei lá, R$2.000 pra 9.000 em 3 meses, sei lá.
Sim, em 3 meses, no máximo. Aí o que, que eu fiz com esse dinheiro dos que,
você
que,
começou?
Eles me pagavam, né? Mantive o meu custo de vida super baixo, o mesmo arroz e ovo, e comecei a contratar gente pra me ajudar.
Mas agora você só tá na culinária refinada ali, que eu vejo no Instagram.
Agora é... Agora sou Masterchef. Aí fiz isso, aí contratei gente pra me ajudar por uma hora. Peguei bem o conceito do trabalho 4 horas por semana, né? Contratei um designer pra me ajudar. Contratei um gestor de tráfego pra me ajudar. Com esse dinheiro que eu recebia da consultoria. Aí comecei a fazer coprodução. E aí deslanchou, assim, foi... Eu considero que foi rápido, né? Assim, foi bem rápido.
Não, eu acredito que foi muito, muito rápido. Beleza, você saiu assim, né? Você tava numa situação... CLT e tal, ganhava pouco, aí você se estabilizou, começou a empreender, fez uma reputação, começou a ganhar bem. Como que você acha que é o jeito que você cresce a partir desse lugar que você está hoje? Quais são as suas possíveis alavancas de crescimento na sua visão?
Eu acho que hoje o meu negócio, na minha visão, hoje meu negócio para crescer depende muito da minha habilidade como produtora de conteúdo. Pra mim, tá muito atrelado a isso. Então, bom, eu sou introvertida. Então, a primeira vez que fui fazer uma live, eu quase desmaiei. Tive que sair no meio da live, fiquei com falta
de ar. Inclusive, suas aulas são muito boas. Quando você manda lá na sua newsletter, às vezes, umas aulas.
Sim.
E a do ChatGPT, achei muito boa.
Ah, que legal. E aí, o que que eu tenho investido? Assim, eu investi... Eu entendi uma coisa. O que que os experts que têm muito resultado têm de diferente? No primeiro momento, eu achava que era habilidade técnica. Então, grande parte do dinheiro que eu ganhei, eu investi em cursos. Assim, muito dinheiro. Eu dei um curso de todo mundo no mercado. A pessoa fala, ah, esse curso aqui, para acender essa luz, eu tenho um curso. Só que eu percebi que o que fazia esses experts crescerem... Claro, eles têm habilidades técnicas, mas os maiores são melhores comunicadores do que eu, por exemplo, né? Então, coloquei na cabeça essa obsessão. Eu preciso ser uma melhor comunicadora. Porque na parte técnica eu sinto que eu sou boa, mas eu preciso comunicar isso melhor. Então, eu acho que hoje o crescimento do meu negócio está muito atrelado à minha capacidade de comunicação nos canais de aquisição de cliente, que no nosso caso é YouTube, Instagram...
Então, e como que você divide o seu tempo entre YouTube, Instagram? Eu percebo que, ao longo dos anos, o Instagram foi pulverizando muito.
Sim.
Muito mais gente no Instagram, tá, a atenção muito menor. E eu percebo que o jogo do YouTube, muito menos gente consegue jogar. Como que você pensa, assim, em relação... Isso também você tem a sua newsletter e tal. São esses 3 canais que você pretende atuar? Como que você faz?
É, hoje eu tenho... O meu foco hoje ainda é mais Instagram e e-mail. Então, eu ainda faço bastante e-mail. Porque escrevendo, eu sinto que eu me expresso melhor. E o meu negócio também vende mais por e-mail do que, por exemplo, o WhatsApp.
Uhum.
Então, eu coloco um tempo mesmo em fazer. Eu acho que o Active até manda. Lá tem uma centena de semanas seguidas que a gente faz conteúdo por e-mail. O Instagram, hoje a gente sabe, o alcance sofre quedas, por melhor que seja o produtor de conteúdo, ele não é democrático, né, nesse sentido. Já era para eu ter investido no YouTube, Só que o que eu percebi, a minha trava com o vídeo atrapalhou muito meu crescimento no YouTube. Então, eu fui atrás de terapia pra resolver, eu fui atrás de PNL pra resolver, eu fui atrás de oratória.
PNL é aquele esquema que te hipnotiza e tal?
É, tudo que alguém falava que era útil, eu já fui atrás pra resolver a coisa do vídeo. Melhorou muito. Então, essa é uma das minhas metas nesse ano. É produção de vídeo no YouTube mesmo. Porque o Instagram já faz com consistência. Acho que eu já produzi cerca de uns 80 mil stories. Então, eu já né, cheguei ali no meu... estabilizei isso muito bem. E-mail também eu já faço com facilidade, mas YouTube não. Normalmente, para o conteúdo, eu divido a rotina por dia da semana. Então, Eu tenho um dia da semana que eu faço pesquisa e monto ali o que eu vou escrever ou o que eu vou gravar. Tem um dia da semana que eu gravo e tem um dia da semana que eu olho as métricas. Eu prefiro separar por dia da semana, que aí eu acho mais fácil, porque eu tenho todas as entregas para cliente e tudo isso.
Uhum.
Então, eu separo por dia da semana e dentro da minha ferramenta eu separo também os tipos de conteúdo. Se é topo de funil, meio de funil, qual o objetivo desse conteúdo. E aí, vou só seguir na rotina, assim. Eu mesmo montei, é bem tranquilo. Eu acho bem tranquilo para seguir, em geral.
Quantas horas você trabalha por dia, mais ou menos?
Não, 4. Eu trabalho, acho que umas 10 horas por dia.
10 por dia.
Mas é porque eu gosto muito de trabalhar, assim. E eu entendo
e
que
dessas
10
horas,
né?
Como você divide, mais ou menos, assim?
Então, hoje, eu tenho o dia da semana pra tudo, né? Minha equipe é enxuta, então tem coisas que eu ainda faço, até porque eu gosto de fazer. Então, Tenho o dia da semana pra cada coisa. Segunda é dia de reuniões e calls de equipe, com plataformas, o que for. Terça é o dia que eu faço a produção de conteúdo. Quarta e quinta eu dou mentorias.
Mas você não tem que fazer conteúdo todo dia?
Tenho, mas eu faço conteúdo lá, eu faço conteúdo.
Aí você faz só o Instagram, que é, sei lá, uma hora por dia.
Eu faço conteúdo, por exemplo, mês passado eu gravei o conteúdo de do mês e um dia, assim.
Caramba.
Porque eu já listo tudo, né? Eu já deixo tudo na plataforma listado. Então é só sentar e gravar ou só sentar e escrever. E eu não tenho social media, eu que faço.
Uhum.
Mas quando você entende a sua persona, é muito fácil fazer conteúdo, né? Então tem sempre tema de conteúdo pra fazer. Aí no outro dia da semana, sexta-feira, eu resolvo coisas mais administrativas, assim. E aí quarta e quinta, que são os dias de entrega de mentoria, são normalmente os dias que eu trabalho mais horas. Que aí eu entrego as mentorias em grupo, o meu mastermind e as mentorias individuais. E ainda tem sobrado tempo. É a primeira vez nesses 4 anos que eu não tenho nada pra fazer à noite. Aí agora eu me matriculei num curso de cinema pra fazer à noite, pra não ficar à toa.
Não ficar à toa.
Perdão.
E você falou que uma coisa que eu achei interessante, que você falou o seguinte, quando você pulou seu salário, sei lá, de 2 mil pra 7, 8, 9, você manteve um padrão de vida bem mais baixo. E eu percebo que isso é uma dificuldade muito grande da galera, porque o pessoal, por exemplo, dobra o salário, triplica o gasto. Você tem um valor, assim, você pensa assim, quando eu juntar esse valor, eu vou me considerar independente financeiramente, como que você investe o seu dinheiro?
Sim.
Me conta um pouco disso.
Eu tenho um valor que eu... Primeiro eu queria ter uma casa, porque a gente não tinha casa, eu e minha mãe. Então essa coisa da casa era uma questão
psicologicamente,
muito...
Psicologicamente, assim, importante.
É, era muito importante pra mim. Aí eu comprei a casa. Depois eu não tinha nem carro, não tinha nada, comprei um carro. Hoje eu acho mais legal o carro do que a casa, assim. A coisa da casa hoje já passou. Mas eu tenho um número, eu sigo ajudando a minha mãe financeiramente também, né? Então tenho um número pra mim e um outro objetivo em relação a...
Quanto você quer juntar, assim, pra você se sentir tranquilo, assim?
Ah, o que eu penso em juntar, considerando o estilo de vida que eu quero ter,
uhum,
é algo em torno de 5 milhões, assim.
Ah, é bem de boa, assim, no mercado que você tá, né? Quando você tá fazendo.
Porque assim...
Você vai conseguir rápido, eu acho.
Hoje eu tenho uma vida mais cara até do que eu gostaria de ter. Hoje eu tenho uma pessoa que trabalha na minha casa todo dia. Eu preferia não ter, assim, essa pessoa, mas pra
mas
eu conseguir...
financeiramente não compensa.
É, financeiramente não compensa.
Hoje você ficar cuidando da sua casa...
Sim,
fazer limpeza. Em vez de produzir conteúdo, por exemplo.
Exato.
Sei lá.
É, hoje eu, sei lá, tenho que viajar muito por conta do trabalho. A minha aposentadoria, eu não penso assim. A minha aposentadoria, eu penso numa vida simples. Eu não quero essa... Hoje eu tenho que comprar uma roupa cara,
sim,
porque...
Sim, porém luxando, 5 milhões, né, porra, pra...
É, mas... Bom, eu não quero também ficar trabalhando 10 horas por dia,
claro,
por
claro.
20 anos,
não,
né?
Tô brincando, é porque, assim, às vezes a pessoa... As pessoas ouvem esse número, assim, 5 milhões, parece que é um absurdo e tal, mas na verdade é isso, é poder viver com 20 e poucos mil reais por mês. Não é uma coisa assim, tipo, que você vai viver luxando, né?
Sim. E eu até quero viver com menos mil reais. Quer dizer, eu quero morar numa cidade de interior, eu não quero morar em capital, quando eu não for mais... E eu falo assim, quando eu não for mais trabalhar, só que eu não consigo me imaginar não trabalhando. Eu não tenho... eu não tenho
Mas essa você coisa. Pode trabalhar sem ter essa pressão de precisar ganhar o dinheiro.
Sim, exato.
Que eu acredito que é um... Que é uma das coisas que mais prejudica, assim, a...
Sim.
A saúde mental das pessoas é essa coisa de você precisar ganhar não sei quanto dinheiro.
Hoje, então, na verdade, eu já, com o patrimônio que eu tenho, eu já conseguiria viver sem precisar dessa coisa do trabalho. Só que eu gosto muito de trabalhar, então eu consigo me imaginar também não trabalhando.
Uhum.
É, e eu sempre gostei muito de trabalhar, né? Então...
É, eu consigo me imaginar desacelerando um pouco. Do tipo... Sim. Não me sentir nessa pressão, assim, de, ah, precisava ganhar não sei quanto e tal.
Então, uma das coisas que eu vi, assim, pra mim... Por exemplo, quando eu tinha uma equipe super grande, obviamente, meu custo operacional era muito alto. Eu sentia muito mais essa pressão, assim.
Uhum.
Hoje eu sinto essa pressão muito menos. Porque a minha equipe é bem mais barata, mais enxuta. E também eu fui vendo, assim, quando a gente não ganha dinheiro, que foi o meu caso... Eu não tinha dinheiro, eu queria comprar um monte de coisa, não tinha dinheiro. Quando eu ganhei o dinheiro, eu comprei as coisas que eu queria comprar. E nada mudou. Então foi muito rápido pra mim entender que, tipo assim, cara...
Comprar coisas não vai resolver.
Comprar coisas não vai resolver.
As questões internas, né?
Eu não preciso de bolsas de 5 mil reais, nem de 30 mil reais. Eu não preciso ficar trocando de carro todo ano, porque o meu carro atende o que eu preciso.
Pô, o meu é 2019 também.
O meu também. Eu não preciso ficar viajando pra fora do Brasil, nem pra lugar nenhum, se eu não quiser. Então, foi muito rápido pra mim entre perceber que gastar dinheiro com coisas não ia resolver nada. Então, hoje eu não sinto... Por exemplo, eu tenho já o que eu preciso. E eu olho pra minhas coisas e falo, meu Deus, pra que essas coisas aqui? Tipo, eu não preciso de 5 jogos de louças. Se eu como todo dia na mesma louça, assim. Uhum. Então, eu tive esse... E aí, depois voltei. E aí, hoje eu consigo sentir muito menos essa pressão, assim. Porque o meu custo de vida, em geral... É bem mais tranquilo, então eu também percebi isso. E eu me sinto mais feliz, assim, do que quando eu tinha uma empresa lotada de gente, um monte de projeto, um monte de problema, um monte de coisas. Eu trabalho as mesmas horas, mas eu me sinto mais feliz agora.
Mais tranquilo.
É.
Ana, se você estivesse começando agora no digital em 2024, que conselho que você daria para você mesmo?
Executaria mais rápido. Eu não acho que eu executei devagar. Mas eu acho que a gente está num mercado em que a velocidade da execução muda o seu jogo completamente.
O que seria executar mais rápido? Dá um contexto, assim, uma pessoa... Pensa na pessoa que está assistindo isso aqui, que ela está na mesma situação que você. Ela trabalha num CLT, ou ela é profissional liberal, e ela ainda não colocou o pé no digital.
Tá, por exemplo, eu acabei de falar aqui que hoje eu vejo que para o meu negócio crescer mais, eu preciso me tornar uma melhor comunicadora.
Ter investido mais energia nessas habilidades sociais.
Ter investido mais energia em produzir conteúdo, porque o custo é muito baixo. O custo de produzir conteúdo é muito baixo em relação ao lucro que o negócio tem. Então, se a pessoa está vendo isso hoje, eu já começaria a produzir conteúdo na internet hoje. Do que, Ana? Não sei, lê um livro, faz um resumo e posta no seu Instagram, porque foi exatamente assim que eu comecei. E ao estar no ambiente do mercado digital, ser mais ágil em... Por exemplo, o mercado digital foi pro hype do high ticket.
Uhum.
Eu demorei para fazer essa transição.
Uhum.
Né? Eu fiquei um pouco mais lenta nessa transição. Então, assim, se perceber que o mercado vai numa direção, eu não digo perder o foco, mas perceber se o seu negócio se encaixa nessa direção e adaptar o seu negócio mais rápido também. Seriam as duas coisas.
Tá bom, Ana. Muito obrigada por ter vindo aqui mais uma vez no nosso podcast. Espero que você não demore tanto para voltar.
Eu que agradeço e, claro, preciso deixar meu agradecimento a você, porque você foi a primeira pessoa que me abriu as portas aqui no mercado digital. Então, sou não só eu, né, mas minha família também, muito grata.
Tamo junto, Ana. Ó, gente, vou falar para vocês se inscreverem aqui na minha newsletter. É o Café com Vinhos. Vou deixar o link aqui embaixo ou no Spotify, se estiver ouvindo. E tamo junto. Até a próxima.